senhores, sejam bem-vindos a mais um
Quadrilhagem!
Este é um podcast sobre quadrinhos! E eu sou o André Mosqueto.
E eu sou o Lula Carneiro. E hoje estamos acompanhados novamente.
Hoje as nossas belas terras foram invadidas por um sujeito de fora. Tantarã! Qual é o nome oficial, por favor, Lula?
Francisco Carlos.
Francisco Carlos é nome de... parece o nome de ator de novela, né? Então a gente tá com Francisco Carlos, mas a gente não vai conseguir chamar ele de Francisco Carlos nunca, porque a gente conhece ele a vida inteira como Xixo.
Xixo.
Xixo. Quem é Xixo, Lula?
Xixo é nosso querido professor de geografia do colégio. A gente já falou, né, que eu e o Andrei estudávamos juntos no segundo grau, e o Xixo foi o nosso professor de geografia. Eu não lembro por quantos anos, se foi...
Eu lembro.
Quantos?
Três anos seguidos.
Três anos seguidos, você
três
era.
Anos. Primeiro, segundo e terceiro ano.
Eu estava lembrando se tinha outro professor de geografia, mas não ligou na memória.
Naquele exato intervalo de tempo, por sorte, o azar.
Não, por sorte.
Foram três anos
por
seguidos.
Por sorte. Senhoras e senhores, este é Xixo. Uma salva de palmas, seja bem-vindo. Xixo, fale para as pessoas que estão esperando salvar pela primeira vez.
Bom, então, é um prazer estar podendo trocar algumas ideias e conversar sobre situações e coisas que a gente, de fato, gosta e faz com bastante prazer.
Mas o Xixo está aqui por quê?
Porque a gente... Uma das muitas coisas legais que a gente tinha nas aulas de geografia do Xixo é que, em um certo momento, a gente teve trabalhos de sala de aula em que ele falou, não, para a gente fazer esse trabalho de sala de aula, a gente vai usar como base de estudo. E sabe quando o professor fala isso, sempre parece que vem uma reticência e você começa a pensar em livros empoeirados. No caso da década de 90, a gente começava a pensar, tá bom, eu tenho que copiar isso da Barça. Eu vou ter que copiar isso de qual das enciclopédias que tem aqui no colégio. E daí ele falou... E parece que é meio câmera lenta que é o professor falando assim, vocês vão ter que vocês vão ter que estudar um gibi. E daí o mundo parou, nada fazia sentido. E daí, de repente, pera, a gente vai ler um gibi? Pera.
Não,
vou ler
um... qualquer gibi.
Eu vou ler um gibi pra estudar isso mesmo? Ele falou, vocês vão ter que ler um gibi que, ainda bem, eu já conhecia quando ele falou, que é...
Asterix, o Gaulês! Você sabe que... Vocês não sabem o que é isso. Eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de mudar de colégio. Era a minha primeira aula de geografia no colégio novo. E ele entra e fala, então esse ano nós vamos falar sobre isso. E em dado momento nós vamos estudar usando Asterix. E daí eu comecei a ver aquele sorriso assim, que só para na orelha, né? Aquele negócio. Eu não acredito que nós vamos ter aula falando do Asterix.
O Lula e eu tivemos a mesma experiência. Também tava vindo de outro colégio. Era o primeiro ano. E eu também era a primeira aula de geografia com um novo professor. E de repente vai ter um gibi. Eu falei, agora eu vim para um colégio diferente.
Valeu a pena esse
agora colégio. Eu vim para um colégio diferente. É porque, assim, eu tive uma sorte porque eu já tinha sido apresentado ao Asterix porque um amigo da família que, na verdade, foi um santo que, graças a ele, eu li vários gibis diferentes. Ele tinha uma biblioteca em casa e nessa biblioteca ele falou assim, não, se você quer ler... Lucky Luke, eu tenho aqui vários. E eu ia lá ler Lucky Luke. Ai, Lucky Luke, que divertido. Não, mas aí uma hora acabou os Lucky Luke. E daí eu falei assim, puxa, tem mais Lucky Luke? E ele falou, não tem. Mas tem Conan. E daí eu fiz uma... ok. E eu dei uma olhada em Conan e ele me olhou e falou assim, acho que você não tá curtindo Conan, né? Bom, mas tem Asterix. E daí eu falei, oi? Asterix, talvez você goste.
Talvez, quem sabe.
Talvez você goste. E daí, aí no final, ele chegava... Eu lembro dessa cena dele chegando com... Olha, Andrei, comprei um novo Lucky Luke. E eu falando, tá bom, mas agora eu tô lendo Asterix. Não, eu quero agora... Eu tô agora lendo a parte do Asterix. Depois a gente volta a conversar sobre o assunto. Senhor,
como você conheceu Asterix?
Eu conheci o Asterix, creio que foi em 1974, 75. Portanto, lá se vão 42 anos. E também é curioso que você estava contando essa história e eu já percebi similaridades assim, com a minha situação, né, na minha apresentação ao Asterix. Porque eu era vidrado com outra história em quadrinho, não era o Lucky Luke, mas era As Aventuras do Tintim. E sempre esperava uma nova obra, ainda não conhecia todas elas, mesmo que já tivessem publicadas aqui no Brasil pela Record, se não me engano, na época. Mas eu esperava um Tintim e meu pai, quando por alguma razão presenteava, geralmente voltando de alguma viagem, era costume que fosse isso como uma lembrança para mim. E numa certa ocasião, ele certamente não conseguiu comprar um Tintim ou encontrar e me traz um... Ah, eu trouxe uma outra alternativa. E a primeira ideia foi, puxa, mas não foi um Tintim, que decepção. Um desenho diferente, menor fidelidade, digamos assim, ao que eu entendia como também fidelidade na época de imagem. Mas de repente mergulhei também numa opção, de uma proposta de história, de humor, de mistura de ciência com diversão, que foi assim, decisivo, né? Então acho que foi essa.
E o senhor, senhor Lula Carneiro, qual que é a sua experiência inicial com...
Olha, eu não lembro. eu era muito pequeno quando eu comecei a ler o Asterix, porque, eu não sei, eu era criança, naquela altura eu lia muito, meu gibi preferido era Pato Donald, de Tio Patinhas e tal. Mas meus pais gostavam de Asterix, eu tinha esse grande amigo da família, o Aloysio, que de vez em quando vinha almoçar lá em casa e trazia gibis pra gente, era aquela coisa que eu falei no outro programa, às vezes ele trazia o Homem-Aranha, às vezes ele trazia o Moebius, coisas muito variadas, e trazia essas coisas, Príncipe Valente e tal, e em algum momento ele trouxe, deve ter passado algum Asterix pra gente também. Eu tinha um tio, tem um tio que gosta muito de Asterix, oi Milton, e eu lembro
tio
que...
Tio Milton tava... presente em vários podcasts, então, sempre tem um oi pro tio Milton.
Então, eu lembro de ir na casa do Milton e eu lembro claramente de que eu sempre queria ver o Adivinho, porque eu gostava da capa. E, mas assim, eu não sei quando que eu comecei a ler o Asterix, eu lembro que muitas pessoas falavam, olha que legal o Asterix, falavam dos nomes, falavam das, né, das situações, e comecei. O que era muito engraçado é que, por exemplo, meus avós, que não gostavam muito que eu lesse gibi, queriam que eu lesse livros, a minha avó gostava de ler Asterix comigo. Era uma das coisas que eu achava muito divertido.
Olha, isso é um
mérito.
De
sentar e ler Asterix junto. Assim.
E ler o gibi ao lado de alguém, independente de alguém já saber ler por conta própria ou não, é complicado, é diferente de um texto corrido. Eu falo isso na função já do pai que fez isso com cada um dos filhos, né? E ainda faz com a mais novinha ainda. É mais difícil, porque o quadrinho necessariamente você tem que ver a figura, né? E o tempo de visualização da figura é um pouco diferente em cada um.
E o texto está condicionado à figura, não é nem que nem um livro infantil, que você tem um desenho e um texto, assim, você está naquela parte. Isso. Agora, você tem que apontar quem está falando o quê, aonde, como.
Muito bem. Para quem não conhece, se você por acaso não conhece Asterix, o que eu posso te recomendar fora uma surra? Desculpa, muito violenta?
Uma surra de Menires.
Uma surra de Menires. Se você não conhece Asterix, Asterix é uma história que se passa numa pequena aldeia gaulesa, que é a única aldeia gaulesa que ainda não foi dominada pelos romanos. Essa aldeia tem algumas figuras que são chaves para você conhecer a história. Asterix, que é o nosso grande herói das histórias. Ele é pequeno, né? Ele é pequeno, mirrado, fraquinho, se você parar para pensar assim em proporções de pessoas. E ele tem um amigo que é o oposto disso, imenso, gigante e forte, chamado Obelix. E esses dois são as duas figuras principais que você vai conhecer durante essa história. Eles têm são uma aldeia galesa que consegue resistir às invasões bárbaras, que para eles os bárbaros são os romanos. Conseguem, os bárbaros são os outros, né? Eles conseguem resistir a isso porque na aldeia deles eles têm uma poção mágica que dá forças ilimitadas às pessoas por um período curto de tempo. E a gente tem alguns outros personagens nessa aldeia que acompanham a gente por toda a nossa aventura, que são...
O druida, Panoramix, que faz a poção mágica, o cachorrinho, Ideia Fix, o chefe da aldeia, Abra Cursix, que vive carregado por dois súditos no seu
escudo.
O bardo mais amado e odiado da Galia.
Que é o Chatotorix. E como é que é o nome da esposa do Abracursix mesmo? A mulher do Abracursix é... Não é a Naftalina.
Não é a Naftalina. Naftalina é outra.
Não é a Yellow Submarina.
Nem a Falbalá, que todos nós somos alguma vez apaixonados.
Apaixonadíssimos.
A Falbalá é a beldade da aldeia. Mas vocês já perceberam que os nomes têm alguma coisa.
Sim.
É a Naftalina. Naftalina.
Sim, porque a do Veteranix, que é outro personagem...
Exato. Que é o velhinho.
É uma jovem, né?
É uma jovenzinha que chama... Como é que eu chamo?
É a concorrente da Falbalá, no quesito beldade.
Que é concorrente,
mas... Como
é que
é o nome da mulher do Veteranix? Eu não lembro.
Eu também não lembro nesse momento o nome dela.
Poderia ser Juvenix, mas não é.
É alguma coisa do gênero. E você tem outros personagens que... Eu não vou lembrar agora do armeiro e do peixeiro.
Automatix e Ordem Alfabetix.
E eles são as figuras que vão... Essas figuras da aldeia acompanham a gente sempre... César acompanha a gente com frequência, né?
O imperador, né?
O imperador César está lá.
Cleópatra aparece de vez em quando.
Cleópatra é uma figurinha carimbada nas histórias, aparece com frequência.
Com seu belo nariz.
E com seu belíssimo nariz. E dependendo da história, a gente sempre é introduzido a um grupo novo. Os desenhos são incríveis. Eles são de coloridos muito forte, desenhos com bastante limitação de preto. Você tem todos os desenhos com vão de preto limitando os volumes, então você tem isso. As sombras são todas coloridas, né? As sombras são sempre a alteração da cor que é colocado no chão em tom mais escuro na pintura. E os quadros são páginas com quadro bastante limitados. Características que são fortíssimas que a gente estava conversando até antes da gravação desse programa, que a gente estava falando, que fez com que a gente se divertisse muito mais. Tem pelo menos uma piada por página. Pelo menos. Pelo menos tem uma piada por página. É tudo muito
excelente
divertido.
Excelente humor, né?
É excelente humor, o humor é de alta qualidade. E se você quisesse quase que acidentalmente... ter um estudo de geopolítica na sua infância, esse era o gibi para você ler.
Nossa, porta de entrada perfeita.
O
Asterix, talvez por isso e por outras coisas mais, é o quadrinho mais icônico da indústria francesa, franco-belga, né? Eu acho que os dois personagens mais famosos são Asterix o Gaulês e o Tintim.
Então, o principal motivo pelo qual a gente veio aqui, que a gente chamou o Xixo, era porque a gente tinha essa memória carinhosa desse momento que ele levou o Gibi para a sala de aula para a gente estudar com isso. E é claro que, de certa forma, o Xixo foi uma pessoa que ajudou tanto o Lula quanto eu a entender que, pera, realmente há alguma coisa a mais... nisso que era um entretenimento infantil nosso. Aqui dentro, quer dizer, tem um... não é, então isso aqui não é só um negócio colorido e divertido que servia para entreter a gente na tarde de sábado em era pré-internética. O que mais tem aqui? Então, se a gente começou a olhar depois de bis com melhores olhos, ou poder ver coisas que os gibis tinham e ficar reparando nessas coisas, com certeza um dos pontos de partida para a gente querer ver outras coisas dentro de gibi foi o Xixo. O Xixo é o culpado. Então, se você escuta esse podcast hoje em dia, um dos culpados é o Xixa.
Tá vendo?
Tô aí.
Xixa, como é que você... como é que você parou algum dia e falou assim, pera, esse material que eu leio e que eu conheci na infância podia me servir dentro de sala de aula?
Muito bem. Pelos idos aí, antes eu tinha falado, em 74, 75, só para situar, eu tinha uns 10, 11 anos nessa época. Eu não tinha falado da idade, né? Para ter uma ideia de quando é que eu tive o primeiro contato com a Asterix.
É moço.
Então, 10 anos depois disso, uns 12 anos depois disso, já iniciando a sala de aula, por volta da década de 1980, nós tivemos contato, seja pela universidade ou mesmo pelo local de trabalho, que é o colégio em que eles estudaram, com uma corrente, né? Com uma tendência que não mergulhava só na geografia, mas também em outras áreas de conhecimento, que era a tendência marxista. E por esta linha marxista do conhecimento geográfico, se entendia a paisagem, e leia-se aqui paisagem não como uma coisa só meramente fotográfica e fotogênica, né? A paisagem é qualquer... Enfim, espaço em que se observa, em que se sente, em que se tem uma reação em relação ao que você está captando dela. Né? Enfim, a análise de uma paisagem do ponto de vista marxista se distribuía basicamente em espaço de produção, espaço geográfico da circulação, espaço geográfico das ideias ou da cultura. Né? Hoje, digamos assim, já se tem um outro patamar, né? Mesmo que se aproveite essa abordagem, ela já não se faz necessariamente nesse viés. E aí, o Asterix coube perfeitamente para se ensinar ou se trabalhar essa maneira de enxergar a geografia dos diferentes pontos do mundo, das diferentes civilizações. Por quê? Qualquer uma das obras você encontrava, por exemplo, seja na aldeia gaulesa ou em Roma, ou nas colônias romanas, a produção agrícola, ou a partir da pesca, ou a produção das pedras que faziam o calçamento das vias romanas, ou que serviam para montar os dolmens, né, dos e, na verdade, era até pré-gaulês, que era dos celtas, né? Mas o Asterix tem essa questão, que ela é extemporânea, né? Ela trabalha com vários tempos diferentes.
Encaixa tudo numa mesma época.
Que aí seria o papel dos menires. Então tem esse detalhe do espaço geográfico da produção. Então, que seria o que a gente pode falar hoje quase como uma geografia econômica. Né? Dos recursos naturais sendo trabalhados em benefício da sociedade humana, ou para ser mais preciso, em benefício de parte da sociedade humana, de classes, né? Segundo, o espaço da circulação, que seria por onde fluem, né, as pessoas, as mercadorias, as ideias, e hoje a gente diria os capitais, né, financeiros, e também as informações eletrônicas, digitais. Isso não se falava naquela época, eu não imaginava, né, que existia.
Que existia, né?
Mas estava começando a acontecer. O espaço de circulação aparece diretamente, que são as trilhas na floresta dos canutes, né? Que são as ruelas da aldeia, que são os caminhos marítimos pelo Mare Nostrum, que é o Mediterrâneo, né? E as próprias ruas, aliás, muito bem ilustradas, né? As imagens que aparecem, Roma, por exemplo, são belíssimas, ou Atenas, né? Nos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, ou Cleópatra, na construção de pirâmide e tudo mais, aquelas imagens do Egito, são sempre aquela arquitetura urbana muito bem representativa, e as vias de circulação aparecem claramente. E, por fim, o espaço ideológico, cultural, nossa, ele está totalmente presente. Claro que ali você, quando está trabalhando com um aluno do início do que a gente chama hoje de ensino médio, você tem que ajudar, de certa forma, geralmente, a abrir os olhos. Muitos já têm isso por conta, mas... E perceber, olha, tá vendo aqui tem uma sátira, ou isso aqui faz parte de uma concepção, de uma visão de mundo, que é uma visão, por exemplo, de uma consciência de uma colônia que está sendo invadida por uma metrópole. O Asterix é, historicamente, ou no registro histórico que ele procura fazer, a tentativa de uma resistência que na prática não existiu.
Sim.
A Galia toda foi, de fato, invadida né, pelas catapultas romanas, etc. Mas uma tentativa de resistência que mostra aquele espírito e orgulho francês, né? E ferido agora recentemente com a Copa Europa, a Eurocopa,
né? Portugal!
Portugal.
Ah, o seu Carneiro aqui está ao meu lado.
Eu faço os meus antepassados, que eu já fico aqui com sangue a ferver.
Na verdade, o sonho seria a Islândia, mas eles já sonharam demais.
A Islândia seria legal.
Tá? Mas, enfim, a história é essa, a resistência gaulesa frente ao poderio, o Império Romano. Mas, veja, quando sai o Asterix, que é mais ou menos pós-guerra, pós-Segunda
59,
Guerra Mundial.
59, primeiro Asterix.
59?
59.
Então, é numa época em que a Europa passou a ser reconstruída pelo Plano Marshall com a influência americana. Perdeu e a poder, cultura, né, americana foi junto, né? Não foi de graça, assim. E aí aparece, embora isso talvez não seja tão explícito, mas está implícito, que era uma resistência contra toda essa mercadoria. É o McDonald's, é não sei o quê.
É, o rock,
que é o enlatado americano, né? Mas é uma, então, uma metáfora. O Asterix é, começo ao fim, uma metáfora.
Uma das coisas mais legais é que, assim, para ajudar na piada, César e toda Roma com suas águias... facilita muito na comparação com os Estados Unidos, né?
Porque os americanos têm uma vontade de ser romanos.
De certa maneira. Eles são os romanos que foram por outros caminhos, mas o César Águia e todas as águias que estão ao redor de Roma o tempo todo, ele é, ao mesmo tempo, esse maldito imperador. Maldito imperador. Maldito imperador, né?
E é muito interessante o jeito como eles se colocam, os gauleses da aldeia do Asterix se colocam em relação ao César. Todo mundo se apresenta pro César e fala, ave César, eles dizem, oi Júlio.
Essa é uma das gozações mais extraordinárias.
E aí, Julão?
Tem uma cena aqui, não sei se a gente poderia agora já apresentar. Eu não lembro se é no Gladiador, nos Louros de César. Mas enfim, o Asterix e o Obelix, eles são um dos espetáculos proporcionados para se assistir no Coliseu.
Isso.
Então eles vão enfrentar os leões, né? Como de fato acontecia, né? E exatamente, e eles entram e depois que os gladiadores fizeram toda aquela saudação, ave César, morituri te salutam, né? Os que vão morrer te saúdam. Eles exatamente dessa maneira, daí, Júlio, beleza? Né? E aí quando ele escuta isso por uma segunda ou terceira vez, tem um quadrinho que está muito bem representativo, que parece ele puxando, acho que os poucos cabelos, né? Abaixo dos louros. E que comece esse espetáculo antes que meu saco arrebente. Pô, isso estava escrito em negrito. Até não sei como é que na década de 70, em plena época militar, que
passou. É francês, né?
Essa coisa do quadrinho francês, porque eles perdem a paciência, eles brigam, eles bebem. Os personagens têm essas coisas, né? Eles têm uma puta numa ressaca depois. O Obelix, toda vez que ele bebe, ele fica insuportável.
No outro dia ele tá mal.
É verdade. Isso. Não sei também se é uma coisa da época, né? Não sei se isso aconteceria hoje em dia tão fácil, num quadrinho assim, com esse público.
Eu acho que tem uma coisa da época, porque afinal de contas a questão de você, até considerando...
O Charlie Hebdo continua sendo, não é?
Não, o Charlie Hebdo tá socando embaixo. Mas é que eu acho que até é uma época inteira em que você se diverte, você... Acha normal o fato de que as pessoas bebam, acha normal que as pessoas tenham ressaca, acha normal...
Isso é muito o humor do Goscinny, né? Do roteirista. Você viu o filme do Pequeno Nicolau?
Só um pouquinho. A gente não falou. Falou de quem são os
autores. Vamos dar trabalho para o André editar.
Asterix, criado por...
René Goscinny. Não sei se é Goscinny.
Goscinny.
E Albert... Uderzo.
Fale do Pequeno Nicolau, porque eu amo o Pequeno Nicolau.
Então, René Goscinny, ele é um grande roteirista, ele fez várias obras e ele é um grande escritor. Ele fez, por exemplo, Lucky Luke, que este cidadão Andrei gostava muito de
ler. Eu ainda amo!
Eu também gosto, que é um gibi de cowboy. Muita coisa de história em quadrinhos.
Eu,
né,
ainda amo, apesar de que ele é... Apesar de que ele é, de certa forma, o extremo poder americano, né? Essa parte
mas
eu não
gosto. Mas é uma
tiração
de sarro com a história do cowboy, né? Com,
sim,
aquela coisa
épica, o mito do cowboy. Né?
O mito do
cowboy.
Do cinema western.
E eu gosto, e assim, eu gosto muito do Lucky Luke, mas como personagem, o que eu amo mesmo é o cavalo.
É o cavalo.
Porque o cavalo do Lucky Luke, ele é o cara que tem a plena ciência de tudo que tá acontecendo, só que ele não fala. Então é muito bom porque ele é onisciente em relação à história. E ele não pode dizer nada, porque se ele dizer, ninguém vai entender, ninguém vai ouvir.
Jolly Jumper. E ele sempre tá pensando, né? As coisas que ele sempre tá pensando, ele destrói o pensamento do...
É muito bom. Então, Jolly Jumper é a razão pelo qual... É uma das razões pelo qual eu amava assistir o Lucky Luke.
Uma coisa
porque,
que eu adorava.
Porque como atirador super, super poderoso, ele é quase... Se você parar pra pensar em histórias, ele é quase insuportável. Ele tem o mesmo problema que o Superman tem. Que se ele pode fazer atirar mais rápido que a própria sombra, se ele pode sentir que as pessoas estão chegando perto e atirar... Quer dizer, ele é muito mágico pra acontecer qualquer
mas
coisa
ele
com
ele. Mas é isso, ele é um personagem de filme cowboy, né? Aquele cowboy impossível. Mas, por outro lado, às vezes eu acho também que o Lucky Luke, ele é meio que um veículo. O mais importante nas histórias são os personagens. A quadrilha dos Dalton, a Jane Calamidade, o Billy the Kid. Ele trabalha com esses caras, né? As lendas do Velho Oeste, Jesse James.
Não, no Asterix a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente tem todos os personagens, quanto mais idiota que seja, porque tem sempre a aldeia romana de resistência, que tá próximo
do acampamento.
Acampamento.
São quatro, né?
São quatro acampamentos e quatro cavaleiros.
O Alden, Petit Bono, Babaoro, Canal do Outro. Os nomes são maravilhosos.
Aí, de repente, eles vão apresentar, o Goscinny e o Urderzo chegam pra gente e apresentam que hoje a gente tá nesse acampamento. E daí tem um cara que vai ser, sei lá, o Scout, vai ser o Scout? O Scout é feio a beça de falar.
É o batedor.
O batedor. Se for, vai fazer o batedor dessa história, ele vai aparecer durante 3 páginas. A gente vai conhecer ele. A gente vai conhecer esse batedor. Esse batedor vai ser muito bem desenhado. Ele tem problema com a mulher, ou ele tem problema com alguém, porque a gente vai conhecer esse cara. Então ele vai tomar tempo pra desenhar esse sujeito. E pra desenhar a história desse sujeito. É muito divertido.
Tem um cuidado com o personagem muito grande. Mas continuando a história do Goscinny, antes que a gente se perca mais. Então, ele fez o Lucky Luke, ele fazia o Sultão Snowgood, que é outro personagem famoso. Fez junto com o Derzo o Um Papá, que era um pele vermelha, que era um outro desses.
Eu lembro do Um Papá.
É divertido, Um Papá também.
Acho que eu li
e ele tem, tem livros e tal. E um dos personagens mais famosos dele, que não é história em quadrinhos, é o Pequeno Nicolau, que é uma série de livros infantis.
Verdade.
Que virou
filme um filmão.
Várias vezes, se eu não me engano. Mas o filme mais recente é de poucos anos atrás e tem todas essas coisas. Os personagens bebem, brigam, fazem bobagem.
Se você puder ver o novo Pequeno Nicolau e assista, e em especial a gente tem uma cena mágica em que a criança tira o óculos na hora dentro do ginásio. Pega essa cena pra você e guarda ela dentro do seu coração. Porque você vai... Não sei você, eu racho de rir todas as vezes. Eu assisto e eu racho de rir.
Ah, o Goscinny é genial. Aliás, me lembro de uma cena que eu tava falando pro Bocão vindo pra cá, pro Andrei. Que um tempo atrás, eu tava na faculdade ainda, andando de ônibus na cidade de São Paulo e lendo Electra Vive, que pra quem sabe é uma história da Electra, né? Do Demolidor, feita pelo Frank Miller, num formato gigantesco, assim, formato tipo
pintado.
Da Asterix. Muito bonita a arte.
Pintado.
E eu tava lendo aquilo no ônibus todo torto, né? Porque o gibi é enorme, mas mesmo assim eu não ia parar de ler só porque tinha solavanco e tal. E eu tava achando muito legal e sentou um cara do meu lado e falou: "Ah, Frank Miller, grande artista, né? Bom ele, né?" Eu falei: "Pois é, bom artista e bom roteirista." Ele falou: "Ah, roteirista não é tanto, não é tão bom assim." Eu falei assim: "Como assim, cara? Frank Miller naquela altura era o must de todos os gibis de super-herói." Então eu falei: "Como assim? Quem é melhor que ele?" Ele olhou pra mim e falou: "O Goscinny."
Toma!
E a história acabou ali, cara. Eu não tinha mais o que dizer.
E eu não tenho mais nada pra conversar com você. Tchau!
Então é isso.
E me permita aí o bacana também desses autores do Asterix e de outros que vocês citaram. É que eles não estão nem aí pro chamado politicamente correto, né?
Certo.
Que é uma espécie de censura que nós temos hoje. Nós temos a liberdade, nós temos essa censura. É chata demais.
É difícil, né?
Não, toda vez que o politicamente correto entra no campo de que eu não posso retratar seres humanos que são errados, eu acho bem ruim, porque na verdade a gente continua muito errado.
Uhum.
A gente, todos nós continuamos
muito errado. Não vai deixar de ser errado.
A gente não vai deixar de ser errado. A vantagem de até de seriados que exageram nisso, como Family Guy, que exagera, né? Eles vão além, o Seth MacFarlane vai além do necessário. Mas sabe, as pessoas continuam sendo essas criaturas que bebem, que têm ressacas, que são preconceituosas, que falam bobagem, que dizem isso. Essas criaturas ainda existem. E você não tá liberado para você poder retratar, às vezes, essas criaturas, é ruim.
Uhum.
É ruim pra dramaturgia, especialmente pra dramaturgia que quer falar de realidade, por exemplo.
Exatamente.
Quais são as suas histórias favoritas? Qual é o seu...
Eu ia deixar isso pro fim, mas...
Não, eu quero agora porque provavelmente a gente vai falar das histórias favoritas e da história favorita vai puxar uma outra história,
E daí vocês vão ter uma ideia de por que é sensacional essa
série. Por favor, nosso convidado, né? Por favor, né? Qual é a sua história?
Talvez a minha favorita seja por uma razão, o filtro geográfico de novo, né? Que embora todos eles tenham sempre um componente geográfico muito forte, mas uma volta pela Galha é o contorno, né? O tour pela França. E mesmo a gente tendo lido isso numa época que talvez nem imaginava que um dia pudesse talvez viajar para um local desse, aquilo já era uma viagem. E quando você acompanhava isso, e era a minha prática maluca, que era acompanhar isso junto com o Atlas. Então eu via que a cidade lá, que está escrito lá, por exemplo, vamos pensar aqui, Lutécia. Lutécia era Paris, né? Assim por diante, Massilia. Não é mais Massilia, Massilia os romanos chamavam, né? A cidade de Marsella. Mas então eu ia observando esse roteiro, já imaginando as distâncias e essas particularidades, esse livro parece que me preencheu, né? Mas tem tantos outros, se pudesse citar os helvéticos, que tem aquela gozação toda em cima do fundi, em cima da pontuação. Quem é que não perde, né?
Quem é que não
queijo,
perde?
O pão, sei lá, a uva
o
dentro
pão,
do...
O pão, a carnezinha lá dentro desse inferno.
Dentro do fundi, né? A questão da pontualidade do relógio, da limpeza, né? A obsessão pela limpeza, né? Naqueles lagos... Naquelas cidades à beira dos lagos suíços.
E o muito bom é que chega no final da história e perguntam, né, pro Obelix, o que, que você achou da Helvécia, né, da Suíça? E fala, é chata.
É isso, essa é a minha opinião. Lula Carneiro, qual é o seu...
Olha, eu tenho muitos, eu tava olhando aqui. O que eu mais gostava quando era pequeno era Foice de Ouro, mas eu não consigo lembrar porquê. Mas eu achava muito divertido, porque era aquela coisa meio road movie, né, O druida Panoramix precisa de uma nova foice de ouro, se eu não me engano, precisa encontrar os outros druidas, eles vão passando por alguns lugares da Galha. Mas o que eu mais li, eu acredito, é o 1001 Horas de Asterix, que já faz parte dos proscritos pra muita gente, pra mim não. Porque é o seguinte, o Goscinny morreu, se eu não me engano, em 1977, depois do 24º álbum. E do 25º em diante eles foram feitos só pelo Dezo, né? Texto e desenho. E eu acho o 1001 Horas é o 28º. Eu acho que esses primeiros, os 4 primeiros que ele fez são bons ainda. Tem várias coisas interessantes. Depois ele perde um pouco a mão, acho que ele perdeu muito da criatividade e tal. Começou a ficar uma coisa meio formulaica e tal. Mas o 1001 Horas, é o que eles vão pra Índia, ele tem alguns dos melhores nomes do Asterix, porque tem isso, os personagens têm nomes, vocês já perceberam, né? Asterix, Obelix. Uma vez eu entrei no saudoso ICQ, ou foi no Messenger, com o nome de Asterístico e Obelístico, porque tem quem fala Asterístico em vez de Asterisco, né?
Uhum. Ah, eu conheço, inclusive, uma pessoa na faculdade, uma aluna na faculdade interrompeu uma professora no meio de uma aula, ela falou assim, professora, desculpa, eu queria abrir um Asterístico.
Tá vendo? Então,
nem é o caso de abrir.
Mas aí eu entrei no ICQ com o nome Asterístico e Obelístico, vocês não têm ideia de quantas pessoas vieram me corrigir. Não é Asterístico. Eu falei, pô, vocês não entenderam a piada, né?
Não, ninguém.
Mas enfim, eu sempre tive essa coisa. Os nomes eu sempre achei uma das coisas mais divertidas.
Tragicomix.
Né? Tragicomix. Joga no Lix. Jogo do Bix. E no Mil Uma Horas de Asterix, que é o que eles vão pra Índia, nós temos a trinca fantástica, que é quem é, quem vem lá e que horas são.
Que é... são os três
idiomas. Eu chorava de rir que são os idiomas. Então, assim, eu tenho essa lembrança muito boa. Mas tem, assim, cenas e personagens de vários. Eu gosto muito, acho que o melhor personagem se bobear do Asterix é o Túlio os Detritos, da Cisânia. E também tem um dos melhores nomes, que é um dos, que é o romano, que eles, depois que eles descobriram que não vai dar pra destruir, não vai dar pra conquistar no braço a aldeia da Asterix, eles mandam um romano pra fomentar intrigas.
Estrategista, né?
Que é um escroto, uma pessoa desprezível.
É o Frank Underwood de Roma, que eles mandam pra dentro lá.
E ele chama-se Túlio os Detritos. No filme, eles deram o papel do Túlio os Detritos pro Roberto Benigni, que eu gosto muito, mas eu acho que ele não ele tinha que ser pior.
Pior, mais nojento.
Uma Olha, barata.
Eu gosto, assim, eu gosto muito de vários, mas o combate dos chefes, pra mim, tem uma parte em especial, porque o grande barato do quadrinho é que eles têm a fórmula mágica. E a fórmula mágica, enfim, deixa eles muito poderosos. Muito poderosos. Então... eles não ficam usando o tempo todo, porque o Zo acaba o quadrinho, né? Eles
só o Obelix, né?
Eles tomam... A única pessoa que não toma a fórmula mágica é o Obelix, porque o Obelix ele caiu num caldeirão quando ele era pequeno.
Esse é o título, inclusive, de um que saiu mais recentemente, né?
É, como ele caiu do caldeirão.
Como ele caiu do caldeirão. E ele fica forte pra sempre. Ele é forte pra sempre. Ele não pode tomar, porque pode dar bobagem. Inclusive, tem um episódio que ele toma e dá bobagem.
Ele tomou uma gota.
Ele tomou uma gota e dá bobagem. E o que acontece, então, no combate dos chefes é que, de repente, o que acontece é que o Panoramix, ele tem um impacto na cabeça, cai um menhir na cabeça dele, que é um...
Faz um parênteses, explica o que é um menhir.
Um menhir é um obelisco de pedra gigantesco que... eu não sei qual é a explicação histórica, Sr. Xixo.
Ele tem um formato elíptico também, né, que é próprio da retirada, da extração, mas aí vai, o menhir, no caso ali daquela região da França, deve ser um granito, né? Embora lá também tivesse o calcário. Isso a gente vai vendo depois, né?
Claro.
E, inclusive, veja como se aprende geografia da paisagem costeira através do Asterix. Já descobre que tem uma falésia, um costão e depois uma praia. São dois ambientes diferentes. E nesses costões de granito ou de calcário ou de ambos é que o Obelix tinha sua pedreira, que era a base de onde ele extraía essa pedra, que ou esse monolito, né? Talvez monolito fosse um bom sinônimo para o menhir, e que era usado como coluna, ou como estrutura, ou como coisa nenhuma, ou né?
Como enfeite, que é engraçado.
Os menires, eles eram usados, a gente não sabe para que eles eram usados, né? Existem esses campos de menires espalhados pela Europa, tem em Portugal, tem na França, que são pedras que estão colocadas alinhadas.
Irlanda?
É. E tem os menires, tem os dolmens, né? Que são duas pedras com uma em cima. Isso. Os menires geralmente é uma
pedra
só. E o
Stonehenge, né?
E daí tem essas coisas mais elaboradas, esses círculos de pedras tipo Stonehenge e tal. E ninguém sabe por que esses povos que moravam na Europa antes dos romanos virem, ou muito antes, provavelmente, faziam isso. Porque
E daí você tem na história do Asterix um gigante gordo e brutamontes que ele... Ele tem menires e ele tem entregas pra fazer. Todo tempo ele tem uma entrega pra fazer. Não, eu tô indo fazer uma entrega. Eu tenho que fazer uma entrega. Nesse combate dos chefes, um menir cai na cabeça do druida. Então o druida enlouquece, ele não sabe mais fazer a fórmula mágica.
Ó, pra quem não sabe, um menir é um pedaço de pedra com 2,5 metros de altura.
E pesado, né? Tonelada. Muito pesado. Então esse bicho cai no cara, ele esquece de fazer a fórmula. E daí, de repente, todo mundo, eles têm uma possibilidade de que o chefe pode ser substituído por um combate. Só que daí o que acontece é que todo mundo morre de medo de tentar fazer qualquer combate contra essa aldeia gaulesa, porque eles têm essa maldita fórmula. Só que então esse gibi fala da briga que é das pessoas descobrirem que eles não têm mais a fórmula. E então uma galera vai... Ah, então agora eu quero ser chefe. Então agora eu vou bater. E é muito divertido ver o processo do druida tentando fazer a fórmula nova. Porque ele pede qualquer coisa. Ele pede qualquer coisa, pessoas experimentam e acontece o pior com elas. Elas saem voando, trocam de cor, soltam bolhas. Tem uma hora que um soldado romano, eles colocam pra experimentar, ele sai voando. E daí...
Eles têm que amarrar ele
no acampamento. E daí tem a hora que o general do acampamento tá dormindo. E daí ele tá dormindo e faz... Pum! Ah, acabou o efeito da fórmula.
E continua dormindo.
Então, e é muito bom. E esse é um que eu tenho muito carinho pelo combate dos chefes por causa dessa confusão em relação à fórmula do druida. E eu tava falando desse e eu tava tentando me lembrar de outro que eu gostava, de quais outros que eu gosto muito. Tem o entre os bretões, né?
Eu acho que a melhor caracterização de outro povo é dos bretões, até porque são franceses tirando sarro dos ingleses.
Exatamente,
é um prato,
né?
Cheio, né?
Ai, olha só a vingança. Le avenge.
Chá, leite e um gole.
Chá, leite e um gole. Quente água, como é que
quente
é?
Água. Quente água. Quente água. Eles falam o contrário.
Essa coisa, né? E pra nós, né? Pra nós que temos uma língua latina, essas piadas caem que nem uma luva. Eu li algumas coisas quando eu tava fazendo aula de inglês, eu vi que na biblioteca tinha Asterix, eu falei, vamos melhorar a leitura, vou pegar o Asterix. O Asterix em inglês não tem a mesma graça do Asterix em português. Aliás, tem até algumas dificuldades de tradução. E pra gente é mais fácil, por exemplo, alguns nomes, ideia fixa, tá pronto.
Uhum,
né? Ideia fixa, vai. O próprio Asterix e Obelix, se bem que isso também faz sentido pra quem fala inglês. Mas tem alguns nomes que eles não conseguem traduzir. Eles têm que reinventar de uma maneira mais difícil, eu acho. Eu imagino que o Asterix entre os Bretões deve perder muito. Oxi. Porque tem essa coisa, né, deles falarem isso está assaz quente, rather hot.
Rather hot.
Aquela, e aquele jeito todo
fleumático.
Né, o que eu achava muito bom é que tem uma hora que eles estão no meio de um quebra-pau desgraçado com os romanos, daí os Bretões se retiram e falam, semana fim, lamento.
Weekend. Lamento.
É genial.
É muito bom.
E a coisa da comida ruim, né? E da cerveja quente. Aliás, tem essa história que eles estão transportando poção mágica para os amigos lá da Bretanha e eles transportam dentro de um barril e dizem que é cerveja morna, porque os romanos, os italianos não vão querer beber cerveja morna, você tá louco, né? E daí, num certo momento, eles passam lá na taverna e tal e dizem que o barril é de cerveja morna, não sei o que, depois chegam os romanos, o centurião pergunta, não sei o que, onde é que tá, eu tô procurando um barril, que não sei o que. Eles falam, tem aquele, passaram aqueles gauleses com um barril e tal, e o cara se dá conta que é a poção, ele fala, a cerveja morna! E o taverneiro fala, não, dessa vez acho que era uma tal de poção mágica.
E a gente volta a insistir, se você for ler, você vai reparar que sempre tem piada. Sempre tem piada.
Aliás, o que eu acho muito bacana é isso, como eles fazem pra manter o humor ao longo da história, né? Porque é uma coisa interessante que as histórias começam parecidas e terminam do mesmo jeito. Uma das tradições é essa, que termina sempre com um banquete, né? Lá na aldeia, eles estão trocando reminiscências sobre a história e muitas vezes tem uns detalhes, né?
E o nosso bardo tá sempre impedido de cantar.
O pobre do Chateau Torix tá
sempre amarrado. Sempre amarrado sem poder cantar.
Amordaçado, sobretudo, né?
Principalmente. E o que eu acho bacana é assim, tem várias coisas que eles usam, e o arsenal ali é muito vasto, né? Tanto de texto quanto gráfico, né? Uma das coisas é isso, cada página é uma piada. Nos últimos quadrinhos solo do Dezio, ele começou a parar de fazer isso. Ele perdeu a mão. Foi quando eu vi que dava pra perceber que ele não tava mais conseguindo levar.
Xixo, você usava nas aulas de geografia, né? Mas dava pro pessoal usar na aula de história também com tranquilidade.
Sim, com certeza.
Né?
Até em outras faixas etárias, apesar de que a percepção vai ser sempre diferente, né? Uma criança que... Porque hoje, interessante que hoje já se ensina, né? História... das civilizações antigas, nessa história ocidental, né? Porque nós só temos um recorte ocidental, né? Ninguém sabe
até hoje, né?
A história da China, a história da Índia, a história do Japão, extraordinárias, né?
É. Mas e a história do que tinha aqui antes do europeu chegar,
né? E olha só a Ameríndia, né, toda. Mas eu já sei isso tudo até desde o quarto ano, terceiro ano do ensino fundamental, né? Que seria o antigo primário. Esse pessoal vai se divertir com isso. E vai, de qualquer maneira, ter uma certa noção também da cultura romana, por exemplo, ou da dita cultura bárbara, que seria dos gauleses, dos godos, dos caledônios, né, que são os pictos, né, da Escócia, tem, ou dos egípcios, ou dos palestinos, hititas e outros tantos que eles brincam também naqueles diversos conflitos que se dão na Odisseia, né?
É a Odisseia, que ele tem uma hora que é muito engraçado, que eles começam a brigar.
Quem são vocês?
Flecha neles. Cara, Não, nós somos assírios, pensávamos que vocês eram hititas. Ah, vai pra lá, assírios. Daí tem os hititas pensando que eles eram babilônios. Isso. Daí tem os babilônios.
Só voltaram a ter o Estado Islâmico junto.
Quase isso.
Mas, enfim, eu tava lembrando aqui também do... Se você pegar a capa da Foice de Ouro, Asterix e Obelix estão... E o Obelix carregando pra variar, é um menir, né? Ele viajou centenas de quilômetros, porque a aldeia gaulesa é no que seria Normandia. No noroeste, na Bretanha, ali na... noroeste da França. Isso dá talvez uns 300, 400 quilômetros. Talvez não chegue 400 quilômetros para Paris. E ainda mais com aquele trem alta velocidade lá que vem do Eurotúnel, isso é rapidinho, né? Mas eles estão chegando num ponto alto e observando a cidade de Lutécia, né? Ou a vila de Lutécia. E se você observar, é a famosa Ilha de la Cité, onde está a Catedral de Notre Dame, né, por exemplo, entre outras. E o Rio Sena ali do lado.
Não, o ponto...
Que Paris era só a ilha, é verdade.
Não, o ponto alto...
Paris era só isso.
O ponto alto do Asterix e Obelix é o fato de que você sabe que por trás desse gibi tem uma base de estudo real e detalhada.
Trabalho de pesquisa gigantesco.
Antropologia, né, história... E tem a acusação também sobre essa ciência, porque a arqueologia francesa é célebre, né? Ela rivaliza com a americana. Em todos os sentidos, ela se rivaliza. Há uma das aventuras, se eu não me engano, é o Presente de César, em que o Obelix está apaixonado por uma garota que passa a morar também com uma dessas interferências cujo objetivo é minar a aldeia, né? Então a garota com a sua família passa a morar na aldeia e o Obelix se encanta. Aliás, o Obelix tinha uma tendência de se apaixonar bastante grande.
Essa garota, fácil. Se não me engano, chamava-se Coriza.
Puxa, Coriza. É possível. E aí, qual é o presente que ele dá? O menir. Menir com laços de fita, né?
Com laço.
Ou javali. Porque é bom citar também, para quem não conhece perfeitamente, que o Obelix era um exímio caçador de javalis, o porco selvagem, né? Que é um dos pratos célebres lá da
essa Asterix,
parte da
hoje
França.
Eu tô mal, hoje eu só consegui comer um javalizinho de manhã.
Isso, daí passando fome, né? E aí ele trazia isso tudo. E o pai da moça, sabendo que o Obelix tinha um papel importante, exercia um papel importante, não necessariamente politicamente, mas era uma figura extremamente respeitada, que dizia, você continue recebendo as graças desse rapaz e paciência. E aí ele começava a enterrar os javalis. E aí ele tem uma fala que é bem, eu acho que cérebro, que é assim, puxa, se algum dia mais tarde, num futuro, algum louco estiver escavando esse local, vai pensar que descobriu o Homo Porcus. Então é essa tradição que na França tem com as pinturas lá das cavernas, né, do homem de Neandertal. Lascaux, né?
Claro. Quer
dizer, mas aí todas as outras, tantos outros sítios arqueológicos franceses.
O que eles tentam vencer pelo capitalismo, que de repente eles começam a vender...
tem mais que um, né?
Não, aquele que ele começa a vender os menires a um preço...
Obelix e Companhia.
Obelix e Companhia, que é uma das coisas mais divertidas sobre a invasão do capitalismo na vida das pessoas.
É genial aquilo.
É genial aquilo, porque de repente você tem uma... dessa aldeia gaulesa fictícia, e você fala, ok, o que acontece quando o modo de produção seriada começa a aparecer na vida dessas pessoas.
Uhum.
Então você tem uma não só do que acontecia antigamente na história, mas de repente você começa a fazer esses choques históricos que o Xixo já falou, inclusive, no começo do programa, que eles comprimem momentos de história que vão lá de trás e aqui, milênios para trás e até os dias de hoje, dentro desse tempo deles, para mostrar o quão é doente o capitalismo para essas pessoas e o quanto vai estragar a vida delas. E quanto que, de repente, os preços de tudo sobem e ninguém consegue entender nada. E
tudo
fica o Panoramix...
engodo.
É, né? E o Panoramix e o Asterix ficam meio que olhando tudo aquilo acontecer e falando, quando é que alguém vai perceber o quanto isso é ridículo?
Ser de mentira.
Quando alguém vai perceber que isso é... Que
é um
isso
golpe.
Isso foi inventado.
É um golpe. É, não, mas a história é só pra quem não leu a história, é isso que eles fazem. É uma outra tentativa de conquistar a aldeia sem usar a força.
Isso.
Eles vão lá e resolvem transformar o Menhir num produto de exportação.
É.
Esses caras fazem Menhir, então tudo bem. Então nós vamos transformar o Menhir na nova moda e vamos fazer esses caras ganharem muito dinheiro e terem todas as benesses do modo de vida romano, e eles não vão mais conseguir viver longe.
O modo de vida romano, que é uma sátira do American Way of Life.
Claro,
né?
Muito, porque depois, inclusive, o cara que compra esses Menhirs, porque agora eles têm um problema que eles têm muito Menhir, aí ele vai lá pra Roma pra mostrar o plano de distribuição de menires em Roma, que eles vão ser usados nas casas, que vai ser usado relógio de menir.
É, não, e o melhor de tudo é que o menir é um negócio que não tem utilidade prática nenhuma.
Zero.
É uma tranqueira. E aí eu lembro dos anúncios, né? Tem anúncios em Roma. Você tem escravos, você tem termas, você tem jardins, mas você tem um menir. E as pessoas começam a comprar menires.
E começa a dar cagada mais tarde, porque de repente começam a vir uns obeliscos da Bandido. Ásia.
É.
Da Ásia. Então é a Ásia que tá mandando
E aí seria já o começo da época da globalização,
exato,
né?
Eu acho.
Uma gozação da globalização que estava começando nessa
época. Se eu não me engano, o Obelix e Companhia já vem da década de 70, que é aquele momento em que a indústria fora dos Estados Unidos já começou a se fortalecer, especialmente na Ásia,
multinacionais,
e estava voltando a competir, né?
Exato.
Porque na década de 50 e 60, com a Europa arrasada, a indústria americana reinava, né?
Sim, mas
deitava e rolava, né?
Mas o Obelix e Companhia já é um só?
Já é o número 20, por aí.
É um dos mais recentes, né?
Não, mas os dois. Mas é com os dois, né?
É com os dois.
É, parece 77.
Um dos últimos.
É, 74, 73, mas acho que já era naquele tempo.
Que foi? Eu achava que o Goscinny morreu mais recentemente. Eu digo, uns 10 anos mais recente que você falou.
É,
mas
eu também achava.
Eu acho que é um pouco mais a gente.
A gente já dá uma bugada nisso e já descobre.
Mas pode ser. Enfim.
Mas uma das coisas que eu acho interessante do Asterix, e talvez uma das razões para você ter essa coisa de uma piada por página, é que ele saía originalmente seriado, né? Nas revistas de quadrinhos francesas, não sei se era na Tantan, na Tintin ou na Pilote, não sei que revista que saía, mas tinha esse negócio, saía, sei lá, 6 páginas de cada título, um pouco do Asterix, um pouco do Espião e Fantasia, um pouco do Tintin, um pouco de sei lá qual, e daí quando terminava a história, eles pegavam e saía o volume inteiro. Ah, então esse aqui é o Combate dos Chefes, tá? Junta todas as 40 e tantas páginas e faz algo. Então, talvez por causa disso, como o leitor podia pegar a história do meio, para que aquilo não ficasse, né, sem sentido, você sempre tinha uma piada, sempre tinha uma coisa que garantia que a história fosse bacana. E a capacidade que eles têm de fazer você se interessar e de provocar uma risada é fenomenal. Tem essa coisa dos nomes, a história dos nomes, eu acho...
Sim.
E deveria ser divertidíssimo. Imagina esses dois sentando numa mesa de restaurante com uma garrafa de vinho falando.
Provável,
tá bom, agora nós vamos pra onde? Ah, vamos pra Espanha. Então como é que vai ser? Filemon e bacon. Por aí vai, né?
Filemon e bacon.
E eu acho muito bom a capacidade gráfica de traduzir a coisa, né?
Sim,
coisa de designer gráfico.
Sim.
É, eu gosto muito, por exemplo, dos godos falarem em caracteres góticos, né? Tipo, eles falam todos, parece que as falas deles eram da prensa do Gutenberg. Assim. É um negócio... E é divertido, porque você imagina, né? Aquele alemão ancestral falando... E os egípcios são uma coisa sensacional, né? Tem em algum momento do Asterix e Cleópatra, ou do Asterix Legionário, que tem um egípcio também, em que dá tudo errado e o egípcio fica muito bravo. Eu só lembro que ele fala assim, caveira, 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 mais caveira. Tá puto da vida. E isso é uma coisa, né? Você, pra quem é criança, você descobre que os egípcios escreviam em hieróglifos e que cada desenho tinha um significado, e você não precisa... você consegue descobrir isso de uma maneira divertida e leve. Isso é genial.
É uma forma, né, de aprendizagem diferente, né? É o que você pode chamar de lúdico, né?
Eu acho muito inteligente o humor deles, né? É. Você descobre por que a esfinge não tem nariz, por exemplo.
É uma das coisas pela qual você descobre. Xixo, e você gosta dos últimos? Bem, dos que você leu?
É bom a gente explicar, né?
Isso, quais são esses últimos, né?
Do 25º álbum, que é o Grande Fosso.
Grande
até
Fosso.
Até o 30º,
Grande
eu acho.
Fosso, que é uma ironia do Muro de Berlim, né?
Exatamente.
Espetacular.
Você tem o... Dali pra frente as histórias foram feitas só pelo Alberto Dersel, porque o Goscinny morreu, né? Depois do Asterix entre os belgas, ele não tinha mais. Ele fez, eu não sei te dizer quantos, uns 6 ou 7 álbuns. Uhum. O último que ele fez sozinho chama-se Asterix e o Dia em que o Céu Caiu Sobre Nossas Cabeças, ou qualquer coisa assim. E eu acho triste. Eu acho que ele realmente perdeu a mão ali, ele botou o Mickey no meio da história, sei lá, a coisa não funciona. E depois de um tempo eles resolveram passar a franquia, eu digo que tem departamento de marketing demais no mundo, mas resolveram passar a franquia para uma nova equipe criativa. Então hoje nós temos dois álbuns novos do Asterix, o Asterix entre os Pictos e o Papiro de César, que foram feitos por uma nova dupla, né? O Ferri e o Conrado. E a gente gostaria de saber do Xixo o que ele achou.
Quando ele diz assim, esses novos livros então, que surgiram após, agora confirmadamente, 1977, é bom lembrar que isso não chegava em 77 ou 78.
Não,
e eu
não,
tive
não.
contato com esses livros talvez uns 5 anos depois. Talvez. E aí também entra uma outra questão. A faixa etária, ou talvez a cabeça, ou as preocupações, ou o mundo que estava vivendo já no início dessa fase mais adulta, ou de responsabilidade de trabalho e tudo mais, talvez não me permitia enxergar com a mesma leveza, digamos, do que eu tinha feito antes. Né? Vamos colocar mais um componente, que a gente sempre tem esse componente da nostalgia, né? Das coisas que na infância, graças a Deus, eu acho isso extraordinário. E tem um colorido, um sabor, um cheiro, uma consistência difícil de ser explicada, que é encantando, que encanta, né? Uhum. E às vezes quando você vai revisitá-la, poxa, você decepciona. Fazer um parênteses aqui, já que me embalei, me empolguei aqui nessa fala. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu acompanhei e lembro de detalhe por detalhe cada jogo da Copa 70, que aconteceu no México e foi a primeira transmissão ao vivo de Copa do Mundo, e a primeira também que eu poderia assistir, porque
eu tenho
6 anos de idade.
Dó das crianças que tinham 6 anos de idade em 2014.
Pois é. Mas enfim, quando estava acontecendo esses jogos, ou quando terminou, foi lançado, como você faz até hoje, né, o álbum de figurinhas. E eu colecionei, meu pai colecionou para mim, e quando terminou aquele álbum, até pelo fato do Brasil ter sido tricampeão e ter sido assim um tricampeão com uma folga extraordinária, né? Ganhando todos os jogos, eu emendei e fiz mais um. Bom, e aquilo ficou por alguns anos, eu tinha guardado, mas aquelas faxinas que se faz, que a gente mesmo faz ou que nos mandam fazer, logo sumiu. E passam-se então 30 e tantos anos depois, encontro uma pessoa da mesma faixa etária, encontro assim de jogar futebol no fim de semana, diz, olha, eu tenho em casa e tal. Falei, pelo amor de Deus, me traga que eu tô precisando ver. E quando eu tive em mãos, eu não achei tão bacana. Eu achei o colorido. Eu percebi que algumas camisetas de El Salvador, que eu gostava tanto, de Israel, a bandeira e tal, algumas dessas coisas eram feitas à mão, não era a jaqueta mesmo, a camiseta, né? E era feito e mal feito, né? Mas enfim, a gente começou a falar disso por causa dessa quebra, então, com os novos Asterix. Então, eu senti, assim, essa diferença. Eu não consigo fazer essa análise que vocês comentam de maneira mais técnica do quadrinho e tal, do humor a cada página. Mas eu também acho que não tem certamente o mesmo enredo, principalmente, né? Mas, de fato, esse Pictus, que foi desses dois últimos que tiveram, que saíram, que eu tive acesso, eu achei, de novo, uma boa obra, um bom livro, né?
Então, o polegar do César vai para onde?
César. César, xixo. Enquanto César.
Poxa, Pictus, eu não Pictus. Colocaria isso, pro... Sabe por quê? Porque é bom que continue tendo Asterix. Eu não gostaria que acabasse.
Também não.
Isso era outra pergunta
também
que
não.
Eu ia te fazer. Se faz sentido ter alguns novos
Asterix. Mas enquanto, já que meu nome é Andrei César Mosqueto, eu só queria deixar registrado aqui, se você estiver comprando o Asterix e coisa e tal, e se você chegar numa livraria e tiver várias cópias lá disponíveis da Rosa e o Gládio, tem razão para elas estarem disponíveis lá. Tem uma razão para elas não terem sido compradas. E essa razão deveria ser respeitada por você. Deixa lá. Deixa lá.
A não ser que
você
tenha todos os outros, né?
A não ser que você precise completar a coleção. Mas é porque a Rosa e o Gládio, de todos eles, assim, é um que te dá uma dorzinha. Eu tenho uma dorzinha.
Foi o primeiro que eu achei...
Foi o primeiro. Foi o primeiro.
Logo depois das 1001 horas.
Exatamente. Porque daí é um negócio tipo... Ah, ele tá sozinho. Tudo bem. Ah, talvez tenha alguma coisa diferente que eu não sei o que é. Na Rosa e o Gládio eu sabia que tinha alguma coisa que tava errada. Então, infelizmente, a Rosa e o Gládio, se você puder pular...
Você tá vendo um dos traumas da vida do André.
Nossa! Sabe por quê? Porque
quadrilhagem pode ser terapia.
Não. Sabe por quê que a Rosa e o Gládio é mais traumático ainda? Porque antes da Rosa e o Gládio, todos os gibis, todos os Asterix que eu lia, eu ia na casa desse amigo da família e ele tinha lá. Então eu ia lá, eu via os gibis lá, me divertia. A Rosa e o Gládio, ele meio que teve um lançamento bem tardio no Brasil, e já era uma época que eu já trabalhava. Ou seja, eu peguei meu dinheiro e falei...
Vou comprar o meu Asterix.
Porque está saindo o Asterix.
E comprei a
Rosa e o Gládio. E puta que pariu. E que droga, que pena.
Que broxada, né?
Que pena, que... Ah, então tem uma tristeza extra em relação a isso. Foi difícil.
Poxa, mas eu acho realmente que esses dois novos, feitos pela nova equipe, eles têm uma vontade, um tesão de fazer a coisa, é sangue novo, assim, eles estão lá querendo mostrar serviço. Então, se por um lado eu acho que é uma coisa meio fabricada, quer dizer, olha, nós temos esta marca, que é o Asterix, que vale bilhões, sei lá quanto que vale, e nós não temos como fazer novos, porque o criador do texto morreu faz anos, não tem mais ideia dele para reciclar, o nosso desenhista está velhinho, já não consegue produzir na velocidade que a gente quer, e as ideias dele não estão funcionando mais. O que a gente faz? Vamos pegar uma equipe que seja sancionada pelo Derzo e vamos tentar fazer de novo. Agora, eu acho que eles pegaram caras bons, eles estão fazendo um trabalho interessante. O dos Pictus, ele traz de volta uma coisa que tinha sido abandonada, que eu acho que é uma das coisas mais divertidas do Asterix, que tá, provavelmente é a razão pela qual o Xixo botou o Asterix na sala de aula, que é o Asterix viajante. Ele vai mostrando os povos da Europa naquela época, e ele vai pra Escócia.
Características, né? das culturas, né? Não só o cenário geográfico em si, mas a questão histórica, né? Que, na verdade, a geografia é também a construção da paisagem a partir do trabalho da cultura humana, né? Por isso que está sempre muito imbricado com a história.
E a conclusão mais importante é: estamos no século XXI e Asterix continua valendo.
Eu só acho que a responsabilidade de quem assume é sempre aquela de quem está na sombra de um grande.
Nossa!
E comparando assim, grosso modo, a Maria Rita não tem culpa de ser filha da Elis.
Não tem.
Ela não é a Elis. Mas ela é excelente.
Ela é excelente. Mas eu fiquei
mas
meio...
Ela não é a Elis.
Eu achei meio sem graça quando ela começou a gravar a Elis finalmente. Eu achava que tinha uma coisa legal dela não gravar a Elis.
Tinha uma coisa heróica.
Auto-respeito.
Mas eu ainda gosto mais do samba. Eu gosto mais do álbum dela de samba do que do...
Eu não sei muita coisa dela. Eu escutei o primeiro disco e depois eu...
O meu papo moreno... Eu também não sou a Elis.
Sério?
Não, não tinha percebido.
Andrei, você queria falar sobre o nariz.
Ah, então, porque teve uma coisa muito divertida que eu lembro de uma... E eu fico até agora pensando se é um livro de desenho que é talvez até do... Eu fico tentando lembrar da minha memória se era um livro de desenho do Uderzo, porque seria incrível se fosse, né? Mas eu duvido que fosse. Era um livro de desenho que eu tinha na minha infância que ensinava você a fazer narizes de quadrinhos. E o nariz de quadrinho é uma linha que faz uma voltinha, ele segue uma linha contínua que vem, faz a ponta do nariz e essa linha continua e dá uma voltinha embaixo, que faz a batatinha do nariz. E esse ponto tá. Essa característica de desenhar nariz tá espalhado nessa região . Então você tem esse narizinho aqui, que sempre que aparece, que ele tá espalhado regionalmente. Se a gente tem um desenho, se a gente tem um mangá que é reconhecido pelo fato dos grandes olhões e porque o olhão aparece. Ah, nem todos eles têm olhão. É, nem todos eles têm olhão, eu sei. Mas vários deles têm olhão, não sei o que lá. Se você tem isso como característica regional, eu acho que essa desenhada de nariz, mesmo quando aparece os furos do... Quando aparecem os furos do nariz, mesmo assim ainda tem esse saudosismo regional que é a voltinha. E eu acho que isso deveria. Que eles deveriam elevar isso ao status de tesouro patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial de uma região para dizer para eles: esse nariz é nosso!
A mãozinha também tem um jeito de desenhar a mão, tem várias. O Uderzo é um dos caras que meio que criaram esse padrão aqui na França.
O Uderzo também faz o desenho que é o do cotovelinho saltado.
Cotovelinho
saltado, que é uma coisa que é muito característica desse desenho.
Agora, o nariz é sempre avantajado dos gauleses ali. Certamente o modelo deve ter sido o Gerard de Padilha, né?
Possível, com certeza. Né? Do Obelix, inclusive, faria mais sentido. Mas quando eles começaram, o Gerard não é daquele tamanho, mas hoje em dia seria.
Mas se eu não me engano, o próprio Dejo tinha um nariz bastante avantajado.
Pronunciado.
Ocupava espaço na fotografia.
Peninsular.
Ele ficava muito...
sensacional. Senhoras e senhores, agora nós vamos para a nossa formação de quadrilha. Formação de quadrilha para você que gostaria de ler outras coisas. Eu espero que você leia Asterix, se você ainda não leu. E se você gostaria também de conhecer outras obras, eu indico Lucky Luke, que foi a minha porta de entrada ao Asterix. Conheça o cara que atira mais rápido que a sombra, se divirta com os irmãos Dalton e depois volte para conversar comigo. A obra de Lucky Luke é extensa, não é tão extensa quanto do próprio Asterix, e você vai se divertir muito com esse estereótipo, especialmente se você tiver referências de algumas figuras básicas do faroeste americano. Se você conhecer John Wayne, se você conhecer Sérgio Leone e os espaguetes western, se você conhecer essa turma, se você já tiver visto os pequenos cactos que rolam por aí, os tumblers, se você conhecer eles, você vai se divertir muito, tá bom? E essa é a minha dica de hoje. Xixu?
Bom, no Asterix, entre tantos, eu indicaria, leia Asterix entre os Helvéticos e conheça a Suíça em seus pormenores. A tua porta de entrada pro Asterix foi o Lucky Luke. A minha foi ali um pouco mais ao norte da França, que é a Bélgica, com as aventuras do Tintin. E entre eles, aí o Tintin no Tibete. o Himalaia, né? A escalada de montanha, a filosofia, a cultura nepalesa, budista, oriental, enfim. E eu li aquilo quando, com 8 anos, a gente, na nossa família e amigos, a gente passava por algo que eu podia chamar que é como se fosse um dos ritos de passagem da infância para a adolescência ou juventude, dos Reme, né, que é o meu sobrenome, que era escalar o Marumbi. Então a gente, o nosso Himalaia aqui foi a nossa Serra do Mar, especialmente o Marumbi, né? E então a gente via os primos mais velhos vindo, voltando com os tios e com meu pai, aquela aventura toda, e sonhava quando vai ser a minha vez. E a vez da gente chegava a partir, sei lá, dos 8, 9 anos, quando então a gente era levado finalmente. E foi nessa ocasião toda, com esse clima todo, que eu também conheci o Tintin no Tibete. Uma bela e uma viagem para outro lado do mundo, para Katmandu.
É sensacional.
Ó, eu vou indicar Asterix. Eu não consigo pensar. Não, na verdade, assim, se fosse para indicar outro quadrinho dessa linha franco-belga de humor e tal, eu indicaria o Lucky Luke, talvez o Tintin. Mas como vocês falaram já, eu vou dar uma indicação dos...
Ah, desculpa, eu, Xixi, a gente sente muito, né, Xixi?
Não, tem outros legais, eu gosto do Snow Good, eu gosto do Um Papá, mas eu não acho tão bacanas quanto o Asterix. Então eu vou falar aqui 3 títulos do Asterix que eu acho que valem muito a pena. Um deles é a Cisânia. Conheçam o trabalho de Túlio Detrito.
Descubra o que é a Cisânia.
Né? Descubra palavra. O que significa Cisânia.
Use essa palavra, né? No seu dia a dia.
Isso. Agora tem Google, é muito mais fácil. E eu tive que perguntar, encher o saco da família. O que é Cisânia? Né? Lê aí o gibi que você vai entender.
Não entendi.
Então vem cá, moleque burro. É isso, então. Foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu, por sinal.
Eu
então,
acredito.
Temos a Cisânia. Temos Asterix entre os Bretões. Vale muito a pena, até porque a cultura inglesa, a gente tem mais contato, então é mais fácil de entender as piadas e tal. E tem um momento em que aparecem os quatro bardos, né? 4 músicos famosos.
Ah, que legal!
Que vale que muito legal. A pena, vocês vão se divertir demais. O Ringo ficou muito engraçado.
ele já é caricaturável?
É, bom, ele é o mais fácil, ainda tem o nariz do Asterix, né? E qual era o terceiro? Ah, claro. Deixamos aqui. Lógico, eu esqueci, né?
A foice de ouro.
A foice de ouro.
Ele tá segurando.
Tá na minha mão.
Ele tá segurando a foice de ouro, ele tá perguntando assim, qual que eu vou...
Ele lista no verso.
Ele tá lendo a lista do verso e tá... Qual que era que eu tinha que esquecer?
Mas é difícil escolher 3, né?
É difícil. Eu me forcei a escolher 3, porque senão eu ia começar a ler todos que estão aqui em cima da mesa.
Na Córcega. Nossa, aquele perfil dos cursos, assim, sisudos. Eles são nacionalistas, né?
É, e você não pode nem olhar...
Separatistas?
Aquele negócio...
E o da Cleópatra, que é muito divertido. Como é divertido.
Aí nossa, não, da Cleópatra tem, além de tudo, né? A descrição na capa, que é maravilhosa, né? Asterix e Cleópatra, a maior aventura em quadrinhos já publicada. Foram necessárias para sua realização nada mais, nada menos de 14 litros de tinta nanquim, 30 pincéis, 63 lápis de diversas qualidades, 27 borrachas, 38 quilos de papel, 16 fitas de máquina de escrever, 2 máquinas de escrever e 67 litros de cerveja. Isso é muito egípcio, gente. Isso é faraônico.
Isso é muito egípcio, é muito faraônico. E é claro que isso é uma grande piada em cima da produção do filme Cleópatra com a Elizabeth Taylor, que
é
a gente... A gente está deslocado do tempo e espaço do lançamento desse gibi, mas esse gibi foi lançado provavelmente logo após do filme, para tirar sarro, inclusive, dessa produção do filme.
E se você quiser mais última indicação... Tem um quadrinho que a gente não falou, que chama-se O Domínio dos Deuses.
Não,
vale a pena ler,
verdade,
porque além de ser outra maneira dos romanos dominarem a aldeia sem recorrer à porrada, ele se transformou em animação, agora, em 3D.
E
eu não vi ainda, mas aposto que deve ter ficado interessante, porque parece que eles ficaram bem em cima da história mesmo do quadrinho.
Isso eu também não vi.
Gente, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é agradecer muito ao Xixi ter topado, por participar. Obrigadão, obrigado.
Uma satisfação falar sobre algo que tá tão imbricado na gente, né? Então, enraizado.
E foi
uma delícia.
Prazer é nosso de ter um mestre entre nós aqui, que deixa os nossos programas mais felizes.
É bom que foi uma aula extra, assim, fora de...
É, tivemos mais uma aulinha, voltando pra escola. Esqueci. Gente, se você gostou, se você já leu Asterix, se você nunca leu Asterix, se você por acaso foi um dia tentar ler Asterix e encontrou a Rosa e o Gládio, não é isso, esse não é a coleção inteira. Volte pra ler. Deixe seu comentário, converse com a gente. Você encontra a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram.
E só.
E você pode encontrar a gente. E você pode encontrar. E se você vê um cara nas ruas de São Paulo lendo um livro absurdo no meio da rua, talvez seja o Lula. Converse com ele. Ele gosta de contato humano.
Se bem que, do jeito que a coisa vai, se você chegar pra alguém na rua e falar você é o Lula, é capaz da pessoa ficar ofendida.
E com isso nós terminamos mais um episódio de
Quadrilhagem!